Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 388 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Revelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, claro, trataremos do UFC 291 do último sábado, direto de Salt Lake City. E o destino tá traçado, Lucas Carrano. Derrick Lewis botou o mulengo pra fora. Tony Ferguson passou mal, como era de se esperar. Kevin Holland foi bem. Gabriel Bonfim também. Alex Poatan Pereira avança. Justin Gaethje se vinga, um eventaço e a gente vai debater aqui, luta a luta, as principais, com o time caseiro desfalcado, porque André Azevedo não está entre nós. Hoje eu nem vou sacanear, nem vou inventar motivos, porque eu teve que ir ao hospital cuidar da sua família. Como um bom marido, como um bom chefe de família, André Azevedo se ausentou, então não vou cuspir e jogar o seu nome da lama. Mas temos ele aqui, Lucas Carrano, que vai sofrer, vai sofrer no lugar, porque fez um pavoroso, né? Ele e sua esposa têm uma conta no Instagram chamado Morando Fora, e os caras simplesmente furaram uma fila pra roubar sorvete, né, Carrano? Todo mundo no calor de 45 graus, esperando por um sorvete pra molhar a garganta nesse pouco aprazível Bahrein. Vocês foram por trás, meteram um caô de que eram de um site que ia tirar fotos e botar fotos no perfil, e pegaram sorvete. Lamentável, Carrano. Jeitinho brasileiro, até no Oriente Médio.
Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, o André acabou, fez igual agora, né, na Copa do Mundo Feminino, aconteceu isso. Teve uma jogadora que cantou o hino e teve que ser substituída depois do hino. O André, se fosse um jogo de futebol, teria saído depois do hino. A gente tava prestes a entrar aqui, então a gente, obviamente, não vamos zoar também, caso sério. Um abraço aí pro André, pra família dele. A gente torce pra que esteja tudo bem. E nessa história que você mencionou, né, como você disse, a Raiz, pô, é foda, cara, porque é o seguinte, eu realmente tava queria tirar foto. E eu tô empolgado, achei que eu comecei a tirar foto assim de coisa na rua, tô achando maneiro pra caramba, não sei porra nenhuma, mas eu acho divertido ficar lá,
na hora de fazer um filho, Carrano.
É. E aí eu desci pra tirar foto, cara, e parei, e o lugar realmente é muito cheio, mano, fila de carro bizarra. E aí, cara, quando a gente chegou, o maluco me viu tirando foto lá, achou esquisito, veio me perguntar, falou, pô, que isso aí, trabalha algo aqui, não tem muita coisa que acontece, né? E aí me perguntou o que que era, eu falei, não, pô, tô tirando foto aqui que eu de vez em quando tiro foto de rua e tal. E aí ele, ah, sai de onde? Eu falei que era do Brasil, o cara ficou animado, falou, caralho, Brasil, Neymar, Pelé, não sei o que, você quer tomar sorvete? Já levou a gente pra lá. Então foi meio que o funcionário meio que se abriu aí, com todo respeito, no sentido mais religioso possível, pra gente fazer essa coisa. A rotina e essa saga toda tá registrada lá, que nem você falou, no Instagram lá, Morando Fora, que a Raíssa atualiza a vida nossa nesse lugar infernal hoje, Renato. Prepara, tá? Hoje fez 50 graus aqui. A sensação térmica tava 56. Ontem fez 48 e a sensação térmica 52, tá? Desse jeito.
Opa, que delícia. E você foi, pelo menos, você foi pé quente, né, Carrano? Soltando o documento queixo do Justin Gaethje na última sexta-feira. Parabéns, Carrano. Pena que fui eu que escolhi o assunto, né?
Então, não vou contar isso pra ninguém, tá? O editor Leandro espera, inclusive, que retire essa parte na edição, porque o pessoal notou com bastante perspicácia que o quadro Inimigos Entrevistam tá dando um pouco de azar pros entrevistados. E aí eu falei, pô, o documento queixo, por outro lado, é pé quente. Saiu o documento queixo de Justin Gaethje, ele ganhou uma luta que era muito azarão. Então vamos manter assim, ninguém vai falar isso aí publicamente que você teve participação na seleção do quadro, não, porque você é pé frio, eu e meu queixo somos muito do pé quente. If you have a dream in your
life, go ahead! It's impossible! Maravilha. Vamos tratar aqui do UFC 291, Carrano, porque vamos combinar, né? Um eventaço. E o que você achou do Gabriel Bonfim? Já também aquele negócio, né? O pessoal já se empolga. O Marretinha, né? A gente falou semana passada, por que que o Marretinha é o maior, né? O cara que luta com 77 quilos é o Marretinha, e o que luta com 70 é o Marreta. Qual da idade, né? O Marreta é mais velho. E, assim, o Gabriel Bonfim, o pessoal já tá falando, não, vai ser o primeiro brasileiro campeão dos meio-médios. Calma, né? 25 anos, 15-0 no MMA, de Brasília lá, tá cerrado o MMA, um puta de um talento, 12 finalizações, 3 nocautes, nunca venceu por decisão, né? Nunca perdeu, mas tá ainda, o Trevin Gillis não é carne assada, não era carne assada, ele venceu um cara de verdade, mas calma de barro com o Andorra de Santo, né, Carrano? O que você acha aí do Marretinha?
Cara, baita vitória do Marretinha, concordo concordo com você que tem que ir devagar com o Andor, que o Santo realmente é de barro. Trevin Gilles, né? Não é um lutador ruim, não. Tem vitória sobre o Roman Dolidze. Ele já perdeu pro Dricos do Plessis, né? Acho que foi nocauteado, alguma coisa do tipo assim, pelo Dricos. Mas tem boas vitórias na carreira. Não é um cara, porra, é horrível, não. Acho que ele já ganhou do James Krause, até o defenestrado James Krause, o amigo do
Dale Green.
O Dale Green. Mas o Trevin Gilles, bom lutador. Já tinha sido finalizado antes, mas é um cara que tem um jogo de chão que não é cego no chão, não. E o Marretinha não tomou conhecimento, cara. Um minuto. Foi lá, um minuto pouquinho, já pegou. Essa guilhotina dele tá perigosíssima. Acho que é um cara pra gente ficar de olho, sim. Eu acho só que talvez seja a hora de dar um pouco de calma, paciência e rodagem pro garoto, né? Ele tá chegando agora, já subiu o nível de competição muito rapidamente. Munir Lazer
seria um exercício futuro, né, Carrano? A gente olhar assim, pô, o cara é grande pra categoria, extremamente talentoso, 25 anos, de repente, com uns 28, 29, sim, dá samba, né? Mas não adianta também querer que ele seja campeão agora.
Ele pode queimar etapas, né? Eu não tô dizendo que ele não vá. Pô, o cara pode ser um fenômeno e queimar etapas, mas acho que pelo bem dele, pra gente ser, né, aquela coisa, paciência, não, como é que é? Paciência,
segurança. É o novo Zico, né? É o Flamengo, é o novo Zico.
Sim, puta, canja de galinha, como é que é o negócio da canja de galinha lá? Você...
Canja de galinha, paciência, não faz mal a ninguém. Já vi uns 10 novos Zico no Flamengo, Carrano.
E aí talvez seja o caso, né, de dar um tempo pra ele, porque talento, cara, olha, talento pra caramba, estatura muito boa pra categoria, você citou aí, fisicamente muito bem também, o cara não tá devendo nada no departamento físico, e principalmente, o chão do cara é assustador, você citou aí, 80% das vitórias dele vieram pra finalização, além disso ainda tem mais 3 nocautes, mas cara, o carro-chefe é isso mesmo, se bobeou, largou o pescocinho ali, ele leva pra casa mesmo.
E a única divisão que a gente nunca teve um campeão, né? A gente já teve mosca, já teve galo, já teve pena, leve, médio, meio pesado e peso pesado. A gente só não teve, a gente já teve disputando cinturão quem? Rafael dos Anjos interino, Thiago Pitbull linear, teve mais alguém?
Aquele do Bustamante era meio médio, mas era 84 quilos, né? Na época o nome era diferente, né?
Não, teve mais alguém que eu tô esquecendo que disputou. Ah, o Durinho, né? Durinho.
Ah, o Pitbull mas... também, né?
Com Pitbull, no UFC 100, o Durinho, foram 3. E o Rafael dos Anjos, o cinturão interino. A gente nunca teve um cinturão nessa categoria. Quem sabe não venha a ser de Gabriel Bonfim no futuro. Realmente enche os olhos, né? Enche os olhos. Mas quem não enche mais os olhos, Carrano, é Michael Chiesa, né? Aliás, o Kevin Holland deu uma dura nele. Acho até desnecessário, né? O Kevin, não sei se eles têm alguma treta, algum problema pessoal, mas o Kevin Holland, depois da luta, disse o seguinte: você nunca mais vai ser campeão. Foca em ser comentarista, porque não dá mais pra você lutar. O cara que acabou de finalizar no primeiro round dizer isso é duro, né, Carrano? Mas a verdade é que terceira derrota seguida, vai completar 36 anos agora, é um cara que não é grande pra, sei, né, é até tamanho razoável pra 77 quilos, mas passou, Carrano.
Não, Michael Chiesa parece que realmente, a gente não sabe se é a motivação, o foco, acho que isso é importante também. Essa provocação, por mais que tenha sido desmedida do Kevin Holland, talvez tenha um fundo de verdade, né? O Chiesa ultimamente não está mais 100% focado só na sua carreira de lutador profissional, o que não tem problema nenhum também, mano. O cara vai decidir
o que vai fazer. Será que os fatos não se importam com seus sentimentos, Carrano?
Na maioria das vezes, não. Olha, e vou dizer mais aqui, inclusive, deixa eu dobrar essa torcida aqui, que é uma coisa que eu faço até com uma pessoa que erra. A quantidade de vezes que eu erro não pode ter orgulho demais, né? E eu, porra, esgarcei o Kevin Holland aqui, fiz galhofa, troça, qualquer outro sinônimo aí que você quiser usar, mas parece que ele minimamente tá ouvindo, né?
Por hora, Carrano, porque ele já anunciou que vai voltar pra 84 quilos pra ser tirado de novo.
Pô, é foda, né? É difícil. Mas fiquei surpreso, cara, quando vi, eu acordei logo depois dessa luta pra ver o evento, aí depois fui vendo de trás pra frente, né? E aí eu tinha visto só o resultado, eu falei, caralho, ele finalizou o Michael Chiesa, aí fui ver a luta, como é que desenrolou e tal. Mas vou dar o braço a torcer, porque alguma coisa parece ter aprendido, não tá batendo a cabeça mais contra a parede, e torcer só pra manter nesse caminho. Pelo lado do Michael Chiesa é isso, cara. De fato, talvez aí chegue aquele ponto que nem pra ser ali ele tinha virado um porteiro de respeito, talvez até esse degrau ele vá ter que descer. Não duvido que possa continuar, tem nível pra continuar lutando, sim, não tá no fim da picada, não, sabe? Mas a grande questão é o nível de competitividade que ele consegue oferecer, depois das derrotas pro Luke, principalmente a do Sean Brady e ontem, foram derrotas Bottas, eu acho que pesaram, mostraram talvez aí um envelhecimento, se não de idade, mas pelo menos do atleta ou da qualidade atlética do Michael Chiesa.
É, e sobre o Kevin Holland, é estranho, né? O cara nocauteou o Ponzinibbio, finalizou o Chiesa, vem de, talvez os dois, talvez não, né? Tirando o Jacaré, são os dois maiores nomes que ele venceu na carreira. É o Chiesa, o Jacaré e o Ponzinibbio. Aí agora não, eu prefiro comer, eu prefiro ficar, ter uma vida mais tranquila, vou voltar para 84 quilos, que é a divisão que ele foi feito de boneco de pano pelo Derek Bronson, pelo Marvin Vettori, pelo Hanzad Kimaev, né, num peso combinado. Enfim, não dá para entender o Kevin Holland, mas também não tô aqui para tentar, né, não tenho mais o que fazer na minha
podcast vida. Podcast não tem 3 horas de análise pois aqui para a gente poder fazer.
Pois é, e na sequência tivemos, claro, Bobby Green e Tony Ferguson. E aí, Carrano? Teve uma dedada no olho? Teve, né, que atrapalhou e tal. Mas também foi a 6ª derrota consecutiva. O Tony Ferguson foi finalizado pelo Bobby Green, exclamação, porra, né? Um cara
a única
que...
coisa pior do que o Kevin Holland finalizar o Michael Chiesa.
Pois é, foi finalizado pelo Bobby Green, exclamação, 6ª derrota consecutiva, completa 40 anos em fevereiro, né? Ou seja, antes da próxima luta, provavelmente, e disse que perdeu por causa da dedada no olho, que atrapalhou sua visão, e tem muito pra doar ainda, Carrano. 5 lutas e 1 título é o novo slogan do Tony Ferguson. A questão é, o Dana White vai dar a bota agora ou continua esse giro da loucura? É, porque, cara, assim, o que eu só complementando, Carrano, porque Justin Gaethje, top mundial, beleza. Charles do Bronx, top mundial, Benil Darius, top, Michael Chandler, top, Nate Diaz já não é mais um top, uma luta foi decidida no 4º round, meio lá e cá. Agora, o Bobby Green já é um veterano vindo de derrotas. Já é um cara de 37 anos agora, vai fazer 37 anos agora, vindo de 2 derrotas e 1 no contest. Já é um cara muito de nível bem abaixo do que o Tony Ferguson estava começando. Então, abaixo do Bobby Green, a gente vai pegar o quê? Estreante? Vamos procurar gente para lutar com o Tony Ferguson? Ou chegou aquela situação que o salário ficou caro, Carrano?
Cara, é isso que eu ia dizer, assim. Primeiro, quando você disse que o Tony Ferguson ainda disse que tem muito a doar, eu torço que ele esteja se referindo a obras de caridade, né? Inclusive, é importante, a pessoa tem que ajudar mesmo com o que pode, com o que tem, porque tem muita gente passando dificuldade. Então, tomara que seja isso que ele se refira. E sabendo que não é, eu vou dizer o seguinte. Eu tinha comentado isso, comentei no podcast passado, falei na nossa live pré-UFC 291 também. Passou um pouco do ponto da diversão, né? A gente ri, brinca, tenta levar as coisas com determinada leveza, mas, cara, até um certo ponto, a gente ainda aceita que pode ser, pô, não, às vezes... Mas quando o descolamento da realidade fica tão gritante assim, o negócio já não fica mais nem divertido, cara. Não é nem engraçado, mas é só preocupante. E o Tony Ferguson teve a dedada no... E aí é aquela coisa, não vou dizer o azar, né, mas a circunstância. E eu pensei durante o tempo, falei, pô, bicho, aí essa dedada no olho aí é foda, porque agora vai dar mais argumento ainda pro cara achar que é. Mas depois eu parei e caí na real. Falei, não, Lucas, o problema não é ele ter tomado a dedada no olho e achar que foi perder por causa da dedada no olho que tem totais condições. É que se não fosse isso, seria outra coisa, né? Ele tá num estágio de negação tão grande que, óbvio, isso aí ficou mais verossímil por conta de ser algo que, de fato, com certeza teve alguma influência, embora não tenha sido a razão pela qual a luta acabou. Não acredito que tenha sido esse ponto de inflexão assim também. Mas, se não fosse isso, ele ia arrumar outra coisa, cara. Ele ia buscar, porque o maluco tá em estado de negação, assim, absurda. Pra quem já leu, assim, ou gosta de pesquisar, falar sobre as fases do luto, né, essa coisa tudo, o Tony Ferguson tá vivendo o luto da própria carreira e não tá sabendo como lidar.
Parece uma questão só de tempo, Carrano, pro Dana White lavar as mãos, né?
Eu acho que
vai chegar até aqui a conversa, ô, querido, vem cá, eu acho que você deveria parar. O Tony Ferguson vai falar, não vou parar, então... seja feliz em outro lugar, né? Isso vai acontecer, só questão de tempo.
Me preocupa um pouco também, eu acho que o UFC vai acabar em algum momento interferindo e fazendo, até porque o que eu disse, não é porque o UFC é uma obra de caridade, ou porque o UFC tá com o melhor dos interesses também. Eu não tô, como indivíduo, como pessoa, eu não duvido não que o Dana White, pô, até preocupa com o cara, e que o Hunter Campbell, os matchmakers e tal, gostem do Tony Ferguson. Mas não é isso que vai ditar. Mais até do que isso, é o seguinte, cara, chega uma hora que começa a virar, como é que eu falo liability, por favor?
É um ponto fraco vácuo para a empresa, uma brecha, alguma coisa vira... que crie problemas para a empresa.
É, ele vai virar tipo uma... É como se fosse uma responsabilidade... É tipo uma responsabilidade... No caso, liability, você usa muito assim, como a responsabilidade civil, responsabilidade contratual. Então, tipo, é mais ou menos isso. Ele estando sob contrato com a empresa, sujeito a acontecer uma coisa horrorosa e se ele continuar nesse estágio aí, né, e as coisas forem degringolando nessa forma, e ele tá sob... Como foi o Diego Sanches, né? A gente deu o exemplo do Diego Sanches. O UFC tentou rapidamente se desassociar, mas, né, porque chegou numa hora que o Diego Sanches falou assim, opa, eu tô com o CTI. E aí eles falaram, cara, então, se você tá falando isso, você não pode lutar mais aqui, porque você tá assumindo que você não tem condição, que você mentiu pros outros exames. Vira um problema, não é só, como eu falei, com certeza tem, assim, ninguém quer ver os outros... Eu pode me chamar de inocente, né, mas eu não acredito que eles estão, pô, deixa o cara morrer aí, que a gente não liga pra ele. Mas mais não. Até do que isso, até não, pelo é ponto da empresa...
A imagem da própria empresa, né, assim, pra mim tá claro que não, essa parceria não vai durar muito tempo. Talvez seja uma questão contratual. Ah, ele tem mais uma luta e a gente vai cumprir o contrato dele e tal, mas essa parceria, ainda que ele vença e tal, acho que acabou, né? O Tony Ferguson...
Eu acho que eles vão chamar ele no cantão, cara, vai ter uma conversa. E assim, é difícil, né? Eu não sei como é que é fácil ter uma conversa racional com um cara, mas eu acredito que eles vão... a gente pode não ver isso, esse é o tipo de coisa que normalmente a gente não vê, que rola muito nos bastidores, mas vão ser rodas e rodas de conversa, vão levar pra jantar, vão cortejar e vão falar, bicho, aposenta, cara. A gente tenta, sabe, vão tentar ajudar a encontrar um caminho depois da luta.
A gente faz uma luta de despedida, tipo assim, ó, a gente faz mais uma luta, uma despedida, pega um cara com um nome, tipo assim, Tony Ferguson e Jim Miller, Tony Ferguson versus...
adversário? Você falou bem, Renato, ele acabou de pegar o Bobby Green, que é um veterano, que, porra, né, já tá nas últimas e tal, quer até ter um pouquinho de nome, lutou com o Islam, lutou com um monte de gente importante na carreira, mas tem até um nomezinho, mas vai começar a pegar estreante, é perigoso a Comissão Atlética nem sancionar a luta de um estreante contra o Tony Ferguson nessa altura.
E aí a decisão é, você quer um final mais humanizado ou você quer sair chutado, né? Porque, não vou parar de jeito nenhum, então não quer colaborar, a gente vai piorar a sua situação, né? Enfim, não tá com uma cara de que o caso do Tony Ferguson será resolvido amigavelmente, porque, né, só pegar as declarações dele, tá com cara de que vai ser litigioso. Mas na sequência, Carrano, a gente teve Derrick Lewis e Marcos Pezão, que não lutou, né? O Marcos Pezão não trabalhou, né? Recebeu a bolsa de bater o peso, que para peso pesado, né, não é a tarefa mais difícil. Ele só voou para Salt Lake City, basicamente, o Pezão.
Foi lá, leu o livro dos Mormons e, porra, entrou no queijo.
Na primeira, uma joelhada voadora, no primeiro movimento, Derrick Lewis teve a felicidade de conectar também. E qualquer coisa que um cara de 119 quilos pulando, se ele te acertar, ele vai te machucar. E aí foi isso que aconteceu. Derrick Lewis que teve uma verdadeira, né, um alívio, né? Saiu um caminhão das costas dele, porque ele vinha de 3 derrotas, 2 nocautes e uma finalização, vai completar 39 anos. Se ele perde de novo, se ele é nocauteado de novo, é papo de reta para fim de carreira. Então salvou aí, entrou em a melhor forma física que ele já teve, né? Ou seja, levou a sério esse campo, essa luta, do ponto de vista físico, que ele nunca tinha feito. Conseguiu o nocaute e aí roubou a cena, né? Tirou a calça, reforçou o seu bordão da as bolas quentes, girou, fez a festa da galera e manteve a carreira, né? Manteve aí uma sobrevida na carreira. Dificilmente vai ser campeão do mundo, mas é o folclore, né? Virou um lutador folclórico que é sempre bom ter num card principal, num card mais vazio. Derrick Lewis se mostrou útil. Você concorda, cara?
Concordo. Ele virou... ele achou o nicho dele, né, cara? O filão que ele vai preencher é importante. Digo uma coisa até sobre o confronto, é o seguinte. Cara, essa luta era perigosa. Não só pela situação que o Derrick Lewis ia, não. Maluco, o Pezão, ele é mestre, ele é o senhor de acabar com a carreira de quem tá nessa situação aí que o Derrick Lewis tá. Se você lembrar, ele, porra, nocauteou o Ben Rothwell, ele finalizou depois o André Arlovski. Esse tipo de lutador, acho que ele perdeu pro Stefan Struve, mas ainda assim, esse perfil, ele é a nota de corte ali que o UFC usa, é total. Se o cara não ganhar dele, não é, porra, não é bobão. Pelo contrário, acabou que a luta foi muito boa, foi uma felicidade rara o Derrick Lewis finalizar em 30 e poucos segundos, mas era uma luta que podia se complicar muito. O Pezão é um cara embaçado, principalmente para esse perfil de atleta. E o Derrick Lewis saiu com a vitória, reforçou o folclore, como você falou, o personagem, garantiu o seu lugar e mais alguns cheques aí, né? A gente não sabe quanto O peso pesado, ele permite uma longevidade um pouco maior, então talvez ainda tenha mais uma lenhazinha pra queimar. Concordo também que eu acho que não vai ser campeão nem nada, mas é pra esse tipo de card aí, pô, que tava ali um card que não tinha, né, não tinha um cinturão de verdade, você fica limitado, às vezes, em opções que você pode colocar de luta no topo da tabela, até porque já tinha tido um pay-per-view há poucas semanas atrás.
Vamos dizer assim, ele preencheu bem a vaga deixada pelo Michel Pereira e o Wonderboy, né?
Ah, sim, um fator entretenimento.
Foi um substituto que levantou o público, fez o trabalho dele, e é isso, obviamente, sempre é um ponto a favor dentro do evento. Mas, Carrano, a gente já vai logo aqui pra luta principal, decisão dividida em primeiro lugar. Eu falei o que eu achava na minha resenha aqui no canal, mas e aí, o que você achou do resultado? Você achou o resultado justo, resultado controverso? Dava pra marcar pro Blachowicz?
Dava. Eu, quando acabou a luta, é o seguinte, eu não achei garfo, correto? O Blachowicz depois foi lá, brigou, chiou, chorou, que é o papel dele também, né? Isso aí é uma... Eu não tô dizendo que todo mundo, gente, torcedor é torcedor.
Ele disse literalmente, os ladrões me assaltaram.
É. Mas é aquilo, cara, assim, pro torcedor, eu até acho tranquilo entrar na onda e tal, mas se você tem o perfil, não é todo mundo que é obrigado a ter não, cada um curte da forma como achar melhor, eu mesmo, pô, chega a Copa do Mundo, eu tô nem aí, a lógica passa longe, mas se você parar pra pensar, é o papel do cara, né? Imagina você perder uma luta que é uma decisão ali controversa, apertada, e porra, entubar, fechar a matraca e ir embora pra casa e deixar, não, continua, faz barulho, faz pessoas vão continuar falando de você, o Blachowicz fez aquilo que o papel que ele tava ali pedia. Então eu não tiro a razão, mas, embora eu ache que uma vitória do Poatan seja aceitável e eu tecnicamente ali, né, sobre os critérios de julgamento, eu consigo justificar claramente porque ele teve mais volume, embora tenha terminado numa posição pior, mas ele teve mais volume, não teve talvez a mesma contundência nos momentos chave, mas teve mais volume do que o Blachowicz no terceiro round. Os outros dois não tem nem discussão, né? Eu tô falando do último só porque foi onde teve mais dúvida ali. Quando acabou a luta, eu falei, não deu não, acho que moiou. Acabou que os juízes viram de forma diferente, como eu falei, uma luta muito apertada, mas eu tava uma surpresa pra mim, porque eu tava imaginando, confesso, que seria um pouco mais fácil, não porque eu tiro o Blachowicz pra baranga não, tá? Baita lutador, fez lutador com todo mundo que enfrentou. E o Blachowicz não só veio com a estratégia muito boa, como também mostrou que sabe lutar contra esse tipo de adversário extremamente perigoso. E aí o Poatan teve perto de se enrolar, conseguiu sair bem, acho que a forma como ele se defendeu foi um pouco animadora, não foi tão animadora a forma como foi que é dado fácil, mas pelo menos na hora de se defender ali ele conseguiu fazer alguma coisa, e a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha que a gente tinha falado da luta de 3 rounds, né? Já tinha comentado antes que talvez 15 minutos pro Poatan não seja o ideal a essa altura. Se ele ganhar o title shot como parece que vai, talvez isso não fique no passado e ele tenha 25 minutos aí pra conseguir um nocaute.
É verdade, né? Uma luta assim, muito muito duro. O primeiro round foi muito duro, o segundo round começou difícil, o terceiro round foi muito apertado. Quem tava esperando facilidade, eu vi muita gente comentando isso aqui nas redes do sexto round, ficou até frustrado, porque tinha muita gente achando, pessoal, de novo, né? De uma divisão pra outra são 9 quilos de diferença. A gente tá falando sobre caras muito maiores, com ossatura diferente, estrutura física diferente, capacidade de resistir a golpes diferentes, que batem mais pesado. Então, não tem como achar que o cruzado de esquerda do Poatan vai ter o mesmo efeito no Blachowicz que teve no Strickland. Não vai, porque são dois seres humanos completamente diferentes, entendeu? São divisões diferentes. Eu até citei isso na minha resenha. O efeito que o McGregor tinha quando batia nos adversários com 66 e depois na luta seguinte ele foi pra 77 e parecia que ele não tinha mão, não é que a mão dele deixou de ser pesada, é que ele tá lutando contra animais de portes diferentes. E assim, o Poatan com 93 quilos, ele não tem comparativamente a mesma potência, a mesma capacidade nuclear nas mãos, né? Não é porque ele deixou de bater forte. Não, se bobear, ele tá batendo até mais forte. Só que ele vai enfrentar adversários de um calibre diferente. Então, assim, você vê que ele botou alguns golpes duros no Blachowicz e não balançou o Blachowicz. Ele fez o Blachowicz retroceder, né? Que é se defender ali pra não apanhar mais. Mas de balançar e tal, enquanto todas as lutas que ele fez com 84 quilos, ele balançou o adversário, né? O Blindado, o Michailides, o Sean Strickland, o Adesanya. Adesanya.
O Adesanya, é isso que eu ia falar, né? Até o próprio Adesanya.
Todos balançaram.
E quando não virou o incêndio aqui no prédio, vocês devem estar ouvindo, mentira, não é o alarme aqui, volta e meia ele toca. O dia que for incêndio de verdade, a gente não vai saber, não. Porque toca todo dia essa merda. Mas enfim, o Poatan, o Renato, até assim, MMA não é jogo de soma zero, né? Não é uma equação simples que você desenha. Mas a gente viu duas lutas duríssimas que o Poatan fez contra o Adesanya no MMA, tô desconsiderando. As do kickbox também não foram mais fáceis, não, mas assim, só pra falar do MMA recente. E a gente viu a luta que o Adesanya fez com o Blachowicz. Então, pelo menos assim, claro, poderia ter entrado uma mão ali, podia, mas já dava indícios de que realmente esperar muito. Eu tava achando que ele ia conseguir, eu tava esperando menos do Blachowicz, é isso que eu quero, eu concordo. Mas me surpreendeu a forma como o Blachowicz se apresentou, porque eu achei que ele fosse desacelerar por conta da idade avançada, a quilometragem e tal, do que o contrário. Mas achar que, porra, a diferença era muito grande, não é, né? O cara é duríssimo.
Eu não tava, sinceramente. E aí, de novo, você sempre fala isso, da expectativa, né? A expectativa é basicamente...
Sim, é a mãe da decepção.
Por exemplo, eu tava com uma expectativa enorme pra Anderson Silva e Chelsone em 1. Eu tava achando que o Anderson ia matar o Sony. O Anderson venceu com uma finalização no apagar das luzes nos últimos minutos. Eu terminei aquela luta falando, que merda, que porra é essa? Horrível, resultado horrível. E a vitória do Anderson. Eu tava achando que ia ser muito dura essa luta e eu tava achando assim, 50-50 se bobear, o Poatan nem favorito era. Porque o Blachowicz, ele pode botar pra baixo, ele é malandro, ele tem uma carreira muito mais longa, ele tem recurso, né? Então, o resultado da vitória do Poatan por um fio de bigode, pra mim, pô, que legal. Foi bem, excelente, né? Venceu, excelente. Porque, pô, ele sobreviveu, ele defendeu quedas, ele sobreviveu ao Blachowicz nas costas dele e ele levou a melhor em pé. Todas as vezes que eles estiveram em pé, o Poatan foi mais técnico, mais rápido e levou a melhor. Então, assim, ele mostrou pra mim avanços na luta agarrada, tanto na defesa de quedas quanto na sobrevivência. Ele foi paciente quando o Blachowicz estava nas costas dele, não se desesperou, tentou sair de qualquer jeito e piorou a situação. E ele conseguiu ser superior em pé. Ele poderia ter sido um pouco mais agressivo no último round, mas dá pra entender que ele não queria chegar tão perto com medo de ser quedado e perder o round.
Então, e perder a luta, né?
Definitivamente perder a luta. Consequentemente, perder a luta. Eu achei, assim, eu vi o copo meio cheio. Eu vi muita gente vendo o copo meio vazio. Ah, porra! Sofreu. O Adesanya perdeu pro Blachowicz, gente. O Adesanya perdeu por 4-1 pro Blachowicz, na opinião de um dos jurados. O Poatan venceu por 2-1, né? Então, assim, pra mim é copo meio cheio. Na sequência, a resenha de hoje vai ser sobre o futuro do Poatan. Na sequência, ele vai pegar um adversário com uma configuração completamente diferente, que, sinceramente, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é um desafio mais simples pro Poatan do que o Blachowicz, que é um cara muito difícil. A gente viu o Rakit se machucando contra ele, a gente viu o Ankalaev empatando com ele, e o Poatan passou. Assim, isso que importa. Achar que ele vai tirar onda com... O cara tem 3 anos de MMA, tá numa categoria bem mais pesada. Achar que ele vai tirar onda e palitar em todos os setores contra qualquer um, é uma expectativa irreal. Então, eu acho que é um ajuste de expectativa, e por isso eu achei copo meio cheio essa atuação do Poatan. Agora, Carrano, na luta principal, Justin Gaethje e Dustin Poirier, muita gente me criticou a minha resenha, diz que o Justin Gaethje estava melhor do que eu fiz aparentar no primeiro round, mas ele perdeu o primeiro round, né? Na opinião dos jurados, tá? Os scorecards saíram, né? As papeletas. Ele perdeu o primeiro round e do meio pro final ele tava com problema de visão, ele toda hora botava a mão no olho, tava com um corte aí perto do osso orbital e outro corte no nariz, ele tava incomodado e o Dustin Poirier tava começando a botar golpe atrás de golpe dele, não tava com uma cara boa pro Justin Gaethje no momento em que ele acertou aquele chute. Então, a minha leitura é que ele tirou um coelho da cartola, mas aí eu não sei o que você acha, Carrano.
Não, concordo, assim, eu não acho que foi, tava sendo, porra, puta vareio de bola, não deu sorte porque conseguiu, mas eu também achei que o Dustin Poirier tava melhor, como foi esperado, inclusive. Ele é mais técnico do que o Gaethje, tem um time um pouco mais ajustado, e já se imaginava que ele pudesse levar essa vantagem, isso acabou acontecendo. Agora, o Gaethje mostrou um QI de luta diferente do que a gente tem acostumado de ver dele. Parece que desde aquele primeiro round com o Fiziev, ele virou a chave, né? Tudo que não tinha acontecido na vida dele ou na carreira dele até aquele momento de aprender, eu falei do Kevin Holland, tem que falar do Gaethje também. Acho que parece que ele entendeu. Ele falou, cara, deixa eu tentar. Não me pareceu aquele mesmo maluco que defende com a cabeça e sai pra matar ou morrer a cada instante. Ele, obviamente, tomou ali um pequeno atraso, mas estava consciente, se recompôs e buscou uma forma. E o nocaute foi um negócio de cinema, né, cara? Ele fintou muito bem, lançou um golpe aí que ninguém sabia que ele tinha no cardápio e pegou, surpreendeu todo mundo, inclusive o próprio Dustin Poirier, que não pôde fazer nada, né? Meio que defendeu, mas varou a guarda ali, foi um negócio meio, né? A potência, acho que o ângulo também que conectou foi muito preciso nesse ponto e não teve muito o que fazer. Caixão é vela preta pra ele, foi uma exibição muito boa do Justin Gaethje, principalmente nessa recomposição e em conseguir encontrar alternativas. Ele sempre foi um cara que parece que quanto mais apanhava, mais insistia em bater cabeça e fazer as coisas do mesmo jeito. Ele pelo menos tentou variar um pouco e buscou ali uma alternativa até certo ponto inesperada, que deu certo. Mas eu não discordo de você não sei, o pessoal foi até meio claro, acho que o 10-9 pro Poirier no primeiro round.
Agora, seguindo em frente, Carrano, o Gaethje fica com uma carta trunfo na mão, tem tanto o cinturão BMF para enfrentar os divertidos Conor McGregor, Nate Diaz e companhia, e tem o title shot do peso leve contra o vencedor de Islam Makhachev e Charles do Bronx. Vamos ver qual carta ele vai querer usar. E sobre o futuro do Dustin Poirier, eu disse na minha resenha, Carrano, mas ele pode desanimar, né, cara? Porque ele fica sem linha direta pro title shot, e é um cara que tá com o pé de meia feito, que só luta grande, né, que só pega adversário. Imagina ele ter que voltar pra pegar o Matheus Ganrotti, ou o vencedor de Ganrotti Fiziev, alguma coisa assim, depois de levar um balaço desses na cabeça. Vamos ver, eu acho que é mais uma questão psicológica do Poirier ser o mesmo lutador de sempre e continuar animado pra remar, porque agora ele vai ter que ter umas 2, 3, 4 vitórias se quiser ter um title shot, alguma coisa do tipo. Você acha que o Justin Gaethje pode ser campeão, Carrano? Sim, ele já perdeu pro Charles, já perdeu pro Makhachev, mas ele tem jogo pra esses caras e dependendo do dia, dependendo de uma melhoria da estratégia, ainda ser campeão? Ou talvez bateu num teto, assim, dados os futuros adversários, ele vence lutas divertidas, já foi campeão interino, campeão BMF, mas não vai além disso.
Não, cara, o Dustin Poirier, eu tô de pleno acordo, hoje tava conversando com um colega no escritório e falando isso, falei, cara, me passou um pouco a impressão de que a gente vai ter que ver como é que ele tá. Ele, não sei se ele tá, não vou falar de saco cheio, que é sacanagem. Tecnicamente, ele tá longe de ser superado, ou de tá superado, né? Ele tem estilo, tem luta, tem cacife, tem técnica pra poder competir contra qualquer um. Mas até o próprio discurso dele, né? Ele falou depois, falou, não, eu já sou um vencedor. E de fato, fez muito. Cara, era um, assim, talvez a galera que começou a acompanhar um pouco mais recentemente, ou não vê há tanto tempo, não tem essa mesma visão. Mas ver o Dustin Poirier como um dos grandes nomes do UFC como ele é hoje, pra mim, nunca vai deixar de ser um pouco estranho, porque ele sempre teve aquela aura de, porra, meio de tabela. Sempre foi um lutador ali de meio de tabela, um cara que ganhava, remava e batia na trave. E não era muito famoso, era duro pra caramba, sempre foi, mas sempre batia na trave, sempre perdia dos caras que eram os tops ali da categoria, como o Cub Swanson, né, o Zumbi Coreano. Toda vez que ele tava pra chegar, se dava mal. E agora já é uma celebridade, né? Um cara que ficou muito famoso, até por conta das vitórias sobre o McGregor também, tá com um pé de meia feito, então vai depender, acho que, muito disso, se ele vai estar disposto a remar. Sobre o Gaethje, cara, eu acho que tem totais condições de ser campeão, gente. Essa luta mostrou que ele pode ser. Eu acho que o grande feito dele, além de... Esse cinturão vale bosta nenhuma, né? Deixa eu falar aqui o português rasgado.
Cinturão
é uma marmota. Não, cinturão é uma marmota. Esse negócio de BMF aí, pelo amor de Deus. Tinha que pegar esse cinturão, o The Rock,
todo mundo. Ah, é o maior comedor de mães.
Pô, bicho, isso é brincadeira. O cara, pô, não tem o menor cabimento. E cada vez que eu falo isso, eu me irrito porque eu tô dando engajamento pra essa marmota. Mas enfim. E a grande coisa foi ele ter conseguido, porra, passar limpo uma derrota desse tamanho e se colocar na posição que se colocou. Se o Gaethje tivesse perdido essa luta, como ele era, inclusive, favorito pra perder, né? Que é o famoso azarão. Seria muito difícil pra ele refazer seu caminho até o topo. Não é que não dava, mas ia tinha dado uma complicada legal. E ele tirou da cartola esse momento. E isso mostra que ele pode sim. E o jogo, cara, ó, poder de nocaute, resiliência, se resolver trazer o wrestling, ele não gosta muito, né? Ele gosta de deixar em casa, mas se trouxer o wrestling, pode fazer frente e usar. Ele deu o calor do cacete no Charlin. O Islam é um pouco diferente, mas ainda assim, um cara é nocauteável. Chute alto aí, por exemplo, desse pode mandar pra lona. Eu não acho impossível, não. Não seria favorito contra o vencedor de Charles e Islam Makhachev, mas eu não acho possível de forma alguma. Mostrou que tá na contenda novamente o Justin Gaethje, um cara que se tivesse perdido, como eu disse, talvez tivesse dado adeus aí a chance de se tornar campeão linear. E sobre o McGregor, cara, só pra arrematar, acho que pode até vir lutar com ele por esse bendito cinturão aí do MF, não sei o que, acho que é o que mais faz sentido pro McGregor, inclusive, voltando. Mas eu não vejo o McGregor voltando, cara, a essa altura, até, sei lá, junho do ano que vem. Não tá com a menor cara de que a gente vai ver o McGregor lutando tão cedo por conta dessa questão dele com a usada, e aí não vai ser contra o Justin Gaethje.
Carrano, e o que você achou da principal luta de sábado, né? Pedro contra o preparador físico. Terminou em nocaute técnico, fim do ano pro Flamengo, delegacia. Que absurdo, hein, meu Carrano? Só essas coisas acontecem com o Flamengo, hein?
Eu recebi aquela figurinha, sabe, que é o negócio da Marvel, fica... Crise no Flamengo. Mano, eu só tenho uma coisa a dizer,
Renato. A fábrica de crise, né? Impressionante. A fábrica de crise.
Eu só tenho, assim, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro que o Sampaoli, depois que ele ouviu, ele pediu o comentário dele, né? O Sampaoli falou assim, não, eu acho mais importante é que o diálogo é a solução de tudo. Falei, pô, tu devia ter falado isso pro cara antes dele dar 3 tapas na cara e um soco no Pedro. Segundo e mais importante é o seguinte, Pedro, venha pro Palmeiras, ninguém vai te bater aqui. Talvez o Abel Ferreira bata que ele é um pouco descontrolado, mas se ele fizer isso, a gente vai prender ele também, não tem essa não.
Paga a multa, irmão.
Paga a multa. Venha para o Palmeiras. Cara,
bom, aqui temos as opiniões dos nossos queridos membros também, que mandaram lá na aba comunidade seus pitacos, seus palpites sobre o UFC 291. Vou ler alguns aqui. O Robson Valdevino falou o que você disse aqui, Carrano. Ficou claro que a luta do Poatan fosse 5 rounds, ele teria nocauteado na torcida para ele disputar a cinta esse ano, né? Porque aí ele teria mais fôlego do que o Coroa. Ó, o Maurício Vargas empolgou. Poatan será um dos maiores, se não o maior nome na história do esporte de combate. Duplo campeão do Glory e do UFC. Lenda. O Marcelo Vitor também vendo o copo meio cheio. Fiquei surpreso com a melhora do Poatan no chão em comparação com a luta do Adesanya. Pois é, ele foi quedado pelo Adesanya na primeira luta entre eles várias vezes e conseguiu sobreviver ao cara que quedou o Adesanya. Isso tudo num período aí de um ano. Danilo Boscatti, Herbidinho, até quando vai bem, merece o abraço da cobrinha. Roubou a cena de um KO lindo com seu escorregão. Ele não escorregou, não. Ele se jogou, né, pra parar o castigo do Gaethje. Ó, o Thiago Soares. Poatan tava exposto a uma das situações mais difíceis do MMA, por mais da metade de um round, e ainda assim foi muito eficiente na defesa. Vi com bons olhos. Concordo. Iago Gomes. Gaethje com QI de luta é uma ameaça pra todos na divisão. Pois é. Tá menos maluco, tá menos jogar golpes selvagens, tá mais recatado do lar, e também agora com chute alto. Olho no Gaethje. O Vinícius Alonso. Fiquei mal pelo pezão. Triste de treinar meses e meses, simplesmente ser surpreendido. É verdade, né? Como a gente disse, ele só pegou o avião. João Cabral. Poatan não teve uma noite brilhante, mas fez feijão com arroz animado pra ele nessa categoria cheia de striker. Pois é. Carrano, é a mesma coisa ser brilhante contra o Volta Redonda e contra o Manchester City? Não é, né?
Não é não. Coitado do Voltaço.
Jonas Coelho. A frase "você é tão bom quanto a última luta" se aplica ao Poatan. Ele veio de atuações contra a elite do meio pesado no kickboxing, ainda assim os comentários pré-luta foram totalmente respeitosos ao histórico dele. Pois é, né? Muita gente achando que o Poatan tava morto. Ah, foi nocauteado, não vai aguentar a pancada. Não é assim também, né? Takamur. Tony Ferguson vai pro boxe sem luvas. O que você acha, Carrano? Assistiria?
Não. Aí também eu não posso ser um enabler, né? Não posso incentivar o cara.
Felipe Pereira. Se o Poatan vencesse a luta no primeiro round aplicando a guilhotina, dava pra dizer que o cara aprende as coisas no ChatGPT. O que é o ChatGPT, Carrano? Com 5 palavras, resuma.
Inteligência artificial que a Microsoft comprou.
Beleza. Poatan é o José Wagner. Poatan é um cara especial. Já bateu 2 campeões do UFC e rumo ao segundo título. Pois é, tem isso também, né? Que ainda mudando de categoria, ainda se afastando de Israel Adesanya, ele foi lá e bateu o único cara que vence, que o Adesanya não bateu no MMA. Continua a linha histórica, né, Carrano?
Eu vou te falar, se ele conquistar esse cinturão, que não é nem um pouco impossível, até porque o Ankalaev é a melatonina, né? MMA latonina, né? Ele dá sono em todo mundo. Essa luta que eles casaram dele com o Johnny Walker, claramente, não porque o Johnny Walker tá mal, não, pelo contrário, até deu uma recuperada, mas é claramente uma tentativa de ir atrasando o Ankalaev pra ele, empatou, disputa o cinturão, agora tu vai dar 2 voltas aí. Não duvido nada que se o Poatan enfrentar mesmo o Prohaska e ganhar o cinturão, e fazer uma revanche dele uma trilogia, né? Contra o Adesanya, dessa vez valendo o cinturão dos 93 quilos.
João Ferreira pautando vocês. Braço da cobrinha pro Michel Pereira, abraço do Pachequinho pro Marreta. Felipe Silva, acho o Poatan favorito contra o Iri e o Jamal. Vai ser campeão. Contra o Ankalaev, acho que dá ruim. O único que dificilmente ele vem. vence. É, são estilos completamente diferentes. Gabriel Pitbull Vieira. Apesar da derrota, não achei que o Ferguson lutou mal. Achei que caso seja demitido, vai continuar lutando. Mas é isso, né? Ele também pegou um nível de adversário abaixo do que ele tava pegando. E foi finalizado, ainda assim.
Não, não pode deixar ler o Pitbull aí se o Tony Ferguson ler isso aí. Se ele aprender. Ele já deve ter aprendido português pra poder responder o Verdun, né? Mas se ele ler isso daí, fodeu. Mais 10 anos de carreira.
E o pessoal falando aqui, ó. Showtime Will. Mais uma entidade do MMA. Justin Gaethje com QI de luta. Diego Poli. O grande vencedor da noite foi Lucas Carrano, que conseguiu acertar todos os palpites. Não falam isso, né, Carrano?
É um gênio compreendido, né, Renato? Eu, tal qual o Vincent Van Gogh, o Van Gogh, isso aqui não foi uma tosse, não. Foi a tentativa de pronúncia holandesa. Eu tô acostumado, ou preparado já pro fato que eu não vou ter reconhecimento aí para minhas capacidades mediúnicas enquanto estiver em vida.
Corta uma orelha que eu te ajudo.
Você vai escrever uma música, aliás, belíssima. O Don McLean tem uma música que chama Vincent, que é muito bonita pra ele.
Levi CB, sai com gosto agridoce da boca do Poitin.
Nossa, pô, esse Poitin também é uma... Olha, você vê, mau caráter. Quebrando passes e corações.
Mas vendo sua resenha, comecei a ver o copo meio cheio. É isso, polonês, desafio, cara. É isso aí, Olivia. Foi copo meio cheio, pô. Dá uma colher de chá pro cara. O Daniel Teodoro, eu queria era comentar a luta do Vinícius Salvador. Tentou impressionar o juiz com a capacidade de tomar porrada e fingir que não sentia. Fintou a luta inteira, golpe que é bom, faltou. Abraço da cobrinha pra ele.
Do you wanna be a... fighter. That is my question.
Meu querido Carrano, vamos embalar aqui essa edição do podcast. Um grande abraço pra você, pra toda a sua família, que continua dando pequenos golpes no Bahrein, no perfil do Instagram Morando Fora. E claro, quero saber se tem um abraço da cobrinha.
Temos sim, Renato. Um abraço da cobrinha. Vai ser dividido em três partes hoje, né? Então, o André não veio, eu já vou pegar o tempo e vou utilizar alguém. A primeira, assim, pô, é porque não dá, cara. Eu fiquei pensando assim, quem merece mais? E a gente meio que falou um pouco de cada um, então acho que é legal trazer isso de volta. Primeiro, pô, não tem jeito, né? O Michel Pereira vai ser obrigado a ser abraçado cobrinhamente aí, porque jogou fora grande chance da carreira aí, poderia ter decolado na categoria e não fez isso porque não bateu peso por uma larga margem, depois não conseguiu se acertar na negociação com o Wonderboy também. A gente sabe que a comissão, que o evento eles ajudam, mas em última instância essa negociação é feita entre os atletas, então também teve esse outro ponto aí, não sei se era o Wonderboy que estava irredutível, mas o fato é que a luta não saiu e o Michel acabou saindo... foi o maior prejudicado de toda a situação, muito por conta do erro que ele mesmo cometeu. Então, um abraço, um terço do abraço da cobrinha vai pra ele, um terço do abraço da cobrinha vai pro Herb Dean, que o amigo aí já deu spoiler.
Coitado. Falando
que... Não, pô, sabe o que foi? É porque ficou... Eu vou te dizer o seguinte, ele tá certo, ele tinha de ter feito aquilo mesmo. Mas, maluco, essa cena... Tu já viu um vídeo, é famoso esse vídeo, do maqueiro que vem pra tirar o maluco do campo, escorrega e dá um chute na barriga? Mano, o Herb Dean fez igual isso, cara. Eu fiquei com medo. Ele caiu igual uma manga madura em cima do Dustin e chamou mais atenção quase do que o próprio nocaute. Tanto que quando passou o replay, eu perdi o chute. Eu falei, caralho, deixa eu ver o Herbidinho voando ali. E aí ficou uma cena meio curiosa, barra patética, que eu vou registrar. E o último abraço da cobrinha, esse é o mais sério de todos. Ele vai pra vocês. Pra vocês todos. Vocês empoderaram o Derrick Lewis, sabe? É isso. Vocês rirem do Derrick Lewis, vocês darem moral, empoderou ele a ponto dele tirar a calça no meio do negócio. Então, a culpa é de vocês. É minha, talvez? Talvez também, porque eu também sou bobo alegre, eu também dou risada com bobagem. Eu sou o tipo de cara que ri de peido. Então, assim, eu sou idiota? Sou pra caramba. Mas vocês também são e vocês fizeram isso. E o Derrick Lewis, em consequência, achou que a coisa mais aceitável a ser feita após nocautear o pezão em 30 segundos era, porra, tirar a calça e ficar de cuecão lá dentro do octógono. Então é isso. Um abraço da cobrinha pra todos que permitimos que esse momento acontecesse.
Maravilha, pessoal. Lembrando que vocês podem escutar o nosso querido podcast no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast Sexto Round. Tchau, tchau.